10h34, quarta-feira, 4 de outubro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. E é para Cascavel que a gente vai, porque um temporal causou estragos na cidade, em municípios também da região, ali no oeste do estado. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, traz este balanço. Fran, muito bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. A passagem de um temporal, não somente na região oeste, mas na sudoeste também, deixou vários estragos nas cidades. Em Cascavel, as ruas ficaram alagadas, casas destelhadas, postes e árvores derrubados, além de coberturas que ficaram em meio às ruas. Vários bairros da cidade estão sem energia, o que compromete também o funcionamento dos semáforos. O Corpo de Bombeiros atendeu algumas unidades atingidas pela chuva que tiveram casas destelhadas, principalmente no município de Mangueirinha, no sudoeste. Cerca de 120 casas foram atingidas pelo temporal. Equipes da Copel, a Companhia de Energia, trabalham em toda a região oeste e sudoeste na recomposição dos serviços de energia elétrica afetados pelo temporal. Os ventos fortes e raios causaram danos à rede de fornecimento de energia. Mais de 100 mil unidades consumidoras estão comprometidas. O coordenador da Defesa Civil de Cascavel, Márcio Ribeiro, explica que a região oeste foi a mais atingida, o que deixou também a Defesa Civil do município sem comunicação.
Esse vento intenso entrou na cidade pela região do Santa Cruz, ali, e por onde ele foi passando até chegar na região do Parque São Paulo e Maria Luísa, causou muitos danos, inclusive no Exército Brasileiro. Muitos postes caíram, muitas árvores caíram, a rede de internet está fora, a rede de telefone também está comprometida, e a Defesa Civil, com seu telefone 199, como funciona pela internet, não está funcionando. O mesmo acontece com os bombeiros e com o telefone 153 da central de monitoramento. Então, em contato com o comandante do Corpo de Bombeiros, eles montaram uma base de apoio lá no quartel dos bombeiros, na General Osório. A Defesa Civil está com uma base na sua sede, na rua Martim Afonso de Souza. Nós já estamos com equipe nas ruas atendendo, e muita gente, boa parte da população que pode estar vindo da Defesa Civil retirar lona. E aí nós estamos entregando essa lona. A orientação de segurança no momento é tomar muito cuidado com os fios que caíram, com os postes que caíram. Então a rede elétrica danificada, muitas casas têm energia elétrica. Então é preciso tomar cuidado com a parte elétrica.
Além da energia, também de abastecimento de água em todas as regiões da cidade. O CIMEPAR apontou às 6 horas da manhã rajadas de ventos de 51 km por hora e 28 milímetros de chuva. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Chuva que cai em praticamente todo o estado, né, nesta quarta-feira aqui na capital paranaense. A chuva começou a cair por volta das 7h50, 8 horas da manhã, e continua a cair até esse momento por aqui. Alerta laranja também da Defesa Civil, possibilidade de ventos fortes, com inclusive chuva de granizo prevista aqui para a capital, mas até este momento não temos o registro de estragos em Curitiba. 10 horas e 58 minutos. Ministério Público e Prefeitura assinam acordo sobre doações de terrenos públicos em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Praticamente 2 meses após o Ministério Público aqui do Paraná ter dado a recomendação administrativa contrária a 8 projetos de lei que doavam terrenos do município para empresas, o órgão e a prefeitura agora firmaram um termo de ajustamento de conduta, que é um TAC, para buscar acabar com esse desconforto. Em um documento enviado em agosto, a promotoria já tinha alertado a gestão do prefeito e os vereadores também sobre a falta de abertura de concorrência entre eventuais interessados em ficar com essas áreas contidas nos projetos de lei. Na época, o promotor disse que caso o despacho não fosse acolhido, o prefeito e também os vereadores poderiam responder por um ato de improbidade administrativa. Agora, com esse TAC assinado na sede do Ministério Público ontem à tarde, a regra é priorizar a concorrência entre o setor privado por meio de licitação, dando então preferência ao modelo de direito real de uso de imóveis. Porém, existem algumas exceções e alguns critérios bem específicos que agora vão dar uma brecha legal para a Prefeitura e também a Câmara fazer essa cessão, a doação de terrenos. Enfim, um acordo entre a Prefeitura e o Ministério Público, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia, diretamente da CBN Londrina. Em coletiva de imprensa, nesta terça, o governador Ratinho Júnior chamou a suspensão da licença prévia da construção da ponte de Guaratuba aqui no nosso litoral de ativismo político. Disse que o Paraná vai recorrer da decisão da Justiça Federal, que, segundo ele, é abusiva.
Entendemos que nós estamos extremamente legais em todo o processo. Vamos recorrer na justiça para derrubar essa liminar irresponsável na nossa visão, né? Inclusive, mandei fazer um estudo para que a gente possa, inclusive, mandar para o Conselho Nacional de Justiça abuso de autoridade de alguns juízes que estão querendo interferir nessa obra, que é uma obra que está acabando com a máfia das balsas, né? Que tem enfrentado as ONGs, que tem interesse em ajudar outros estados, inclusive, né? E nós queremos fazer essa denúncia no Conselho Nacional do Ministério Público, para que a gente possa acabar com essa novela de 40 anos que enrolaram o povo do Paraná, porque tinha muita gente que era amigo de dono de balsa. E eu quero acabar com essa conversa aqui no Estado e entregar essa ponte para a população. Dinheiro nós já temos, empresa contratada, e nós vamos vencer aqueles que são os traidores do Estado.
O pedido de suspensão partiu do Ministério Público Federal e foi aceito pela juíza federal Silvia Regina Brolo, da 11ª Vara Federal de Curitiba. A retomada do processo só deve acontecer após o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental serem aprovados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ratinho Júnior disse que a decisão não deve atrapalhar o cronograma de obras.
Estamos seguros daquilo que foi feito, né? Nós respeitamos todos os órgãos, IBAMA, CEMIBIL, que são órgãos importantes, né? Inclusive o CEMIBIL tem ali uma área reservada que não tem a necessidade de fazer esse tipo de pleito, né? Mas mesmo assim nós fizemos toda a escuta, estamos ouvindo todos, né, para chegar até o final e não ter nenhum erro, né? Mas sempre alguém tenta, de alguma maneira, com interesse talvez escuso, tentar atrapalhar, mas nós vamos vencer. Eu estou motivado que nos próximos dias nós vamos estar colocando estaca lá em Guaratuba.
Por meio de nota, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR, informa que irá tomar todas as medidas cabíveis para garantir a continuidade da ponte de Guaratuba e seus acessos, sem prejuízos à população paranaense que aguarda pela obra há aproximadamente 5 décadas. O texto esclarece ainda que a ponte de Guaratuba conta com licença ambiental prévia emitida pelo Instituto Água e Terra, o IAT, seguindo a legislação vigente e atendendo rigorosamente a todos os critérios do órgão. Começa hoje a Festa Literária Internacional de Maringá, com escritores renomados entre os convidados. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. A 10ª edição da Festa Literária Internacional de Maringá começa oficialmente hoje à noite, mas agora pela manhã começa a movimentação nos estandes da feira, montados na Vila Olímpica, em Maringá, e com nomes sugestivos: Auditório Sertões, Auditório Capitu e Circo Literário. O tema deste ano da FLIM é Conectando Gerações. São esperadas milhares de pessoas até domingo, quando termina a festa. Escolas programaram visitas às festas literárias para incentivar entre os alunos o interesse pela literatura. Escritores renomados estão entre os convidados, como, por exemplo, o escritor português Afonso Cruz, a jornalista Patrícia Campos Melo e o escritor e humorista do Porta dos Fundos, Gregório Duvivier. São cerca de 60 atrações, como mesas literárias, oficinas, contação de histórias, espetáculos teatrais, shows, estandes de editoras, lançamentos de livros, entre outras atrações. E é tudo de graça, mas quem doar 1 quilo de alimento não perecível vai concorrer a 1 Kindle, dispositivo de leitura digital. 10 Kindles serão sorteados durante a FLIM. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações e a gente segue com o nosso CBN Paraná. Vamos de Maringá a Ponta Grossa, porque a Universidade Estadual da cidade divulgou espetáculos selecionados para o 51º FENATA, que é o Festival Nacional de Teatro. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. Em 2023, o Festival de Teatro Ininterrupto mais antigo do Brasil terá pela primeira vez em sua história mostras específicas para palhaçaria, teatro de animação e teatro experimental. Realizado desde 1973, o FENATA faz parte do calendário oficial da UEPG e acontece sempre no fim do mês de novembro. Participam grupos de Ponta Grossa e de todo o Brasil, com espetáculos nos mais variados gêneros e para os mais diversos públicos. Palco de grandes peças, que já contou com presenças de nomes consagrados, o festival é um espaço de cultura e de debate na área de artes cênicas, integrando a produção local à nacional e promovendo o fortalecimento de linguagens e o olhar crítico sobre a produção contemporânea. A expectativa é de grande participação do público, né, em geral, não só aqui da região dos Campos Gerais, como também de outras regiões do estado do Paraná e também do Brasil. O 51º FENATA acontece entre os dias 30 de outubro e 10 de novembro. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.